boa tarde, boa noite. Eu sou a Fernanda.
Eu sou o Thiago.
E esse é o Moradores do Mundo.
O programa para você que acredita que o mundo é grande demais para ser vivido apenas em um lugar e plural demais para ser visto apenas por uma perspectiva.
Bom, acredito que essa altura do campeonato, né, você já conhece esse podcast. Afinal, a gente está no 9º episódio. Mas caso você tenha caído aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Deixa a gente fazer uma pequena introdução, né? Nós dois somos nômades digitais, estamos já há 8 anos viajando e trabalhando pelo mundo. A gente se conheceu lá em Londres em 2009.
Não, abafa. Quando passa de 10 anos não precisa contar tanto.
Casamos por lá, a gente tinha uma vidinha bem estável, bem gostosa, trabalhando para grandes empresas. E em 2014 a gente resolveu largar tudo, né, entre aspas, para conhecer um pouco do mundo. Era para ser uma viagem, depois virou paixão e hoje em dia é a nossa profissão.
É o nosso trabalho. Mas você que caiu de paraquedas, só um lembretezinho, esses episódios eles não são contínuos, então escuta esse episódio, mas depois volta lá, escuta o nosso primeiro episódio que a gente fala do Rio São Francisco. Temos uma série inteira do Catar, afinal estávamos gravando toda a primeira temporada no Catar. E agora estamos no estado da Bahia, em Terras Brasilis.
Em Terras Brasilis, um lugar que a gente ama, né? Voltamos, saímos do Catar e viemos direto para Salvador. Não vimos nem família, não vimos nada, só viemos passar o ano novo aqui nessa terra que a gente ama demais. A gente fez uma promessa depois de passar um verão aqui na Bahia de que a gente vai tentar passar todos os verões possíveis em terras baianas. Estamos tentando aí tirar a cidadania baiana, vamos ver se eles nos dão.
Já demos a entrada no passaporte.
E estamos aqui agora em Itacaré, o sol tá brilhando lá fora. A gente aqui dentro de uma casinha gostosa que alugamos no Airbnb, gravando esse episódio para daqui a pouco ir pra praia, né?
Pois é. Ninguém é feito só de trabalho, né?
Ninguém é feito só de trabalho. A vida do nômade digital é bem isso, né? Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga.
Mas é isso, Fê. A gente tava no Catar, agora estamos na Bahia, no Brasil. E aí? E a próxima temporada? Onde a gente vai estar?
Tá? Acho que ainda é essa temporada, né?
A gente A próxima temporada, onde a gente vai estar? Tá?
Não sabemos.
Não sabemos. Lógico que sabemos. Como não sabemos?
Eu falo pro dia que
a gente quase nunca planeja nada. Esse ano estamos todo planejado, Fê, porra.
Mas eu falo pra você, tio, eu gosto de fazer os nossos planos só pra gente desfazê-los durante o ano.
Tem essa.
Vai, a gente vai pra Alemanha agora. Vamos passando o carnaval, bora pra Alemanha. Depois, Inglaterra. E depois temos muitos planos aí de repente, México, pegar um Dia de los Muertos no México, conhecer finalmente o Caribe também. Temos um grande amigo que está nos convidando para ir passar o Natal e o Ano Novo por lá. Mas são planos por enquanto, né? Quem quiser saber um pouquinho mais aí do dia a dia, se os planos se concretizaram ou não, além de escutar o podcast do Moradores do Mundo, dá uma olhadinha também no nosso blog, o Monday Feelings. E no nosso Instagram, Monday Feelings.
É, só botar lá, @ Monday Feelings. A gente tá sempre colocando o nosso dia a dia lá. E aí você não vai perder nada. Mas então, vamos pra esse episódio, Fê. Já falamos muito aqui nessa introdução. Eu acho que nova temporada, novas perspectivas, novo episódio, nova casa, novo ano, novo tudo, né? Vamos começar o Moradores do Mundo de uma maneira também diferente, de uma maneira nova, né?
Numa nova pessoa para trazer uma perspectiva diferente do nomadismo também. A gente fala muito sobre nomadismo digital aqui e dessa vez a gente quer trazer uma pessoa que é um empreendedor nômade. Inclusive, esse é um termo criado por este nosso convidado. A gente tem muita honra de trazer aqui esse nosso primeiro convidado do podcast, o Caio, do projeto Insta Caio no Mundo.
O Caio, além de ser um grande amigo que a gente conhece há muitos anos, é um dos caras mais criativos que a gente já conheceu. Ele, eu tenho muito orgulho de falar isso, que ele é o cara que cunhou o nome empreendedorismo nômade, e eu acho que esse nome ele preenche uma lacuna gigante que estava no mundo digital. E agora ele vai explicar pra gente exatamente o que significa, quais são os objetivos, como que ele criou, onde ele está nesse meio e o que é o empreendedorismo nômade.
Pois é, o Caio já morou em vários cantos da Europa e do Brasil, sempre com ideias bem inovadoras de negócio para serem desenvolvidas nos lugares que a pessoa visita. Ele produz um conteúdo muito informativo e inspiracional e dá várias dicas para quem também quer se jogar no mundo. Então fica bem atento que aqui vem muita informação boa. Ele agora está na Inglaterra, então vamos falar diretamente, fazer aí uma ponte aérea Bahia-Inglaterra.
Bahia-Londres, né?
Bahia-Londres. Ele tá fazendo house sitting, né? Que também é uma coisa super interessante que a gente vai trazer nesse programa de hoje, em que você toma conta da casa de pessoas que estão viajando.
Não, mas vamos falar disso pro final, Fê.
Bora. Caião, seja muito bem-vindo.
Fala, fala, casal. Mandei feeling. Saudade de vocês, cara. Pô, gratidão demais. Que introdução, hein? Que responsa. Só antes de mais nada, queria falar que vocês foram as pessoas que inspirou eu e a Carol a viver viajando, né? Uma possibilidade que a gente não tinha nem explorado, nem imaginado quando a gente tinha uma vida comum também, né? Assim, digamos, e de repente nós vimos vocês dois a vivendo isso e eu falei, caraca, como assim? Fiquei encantado, eu era um mágico de rua e vi em vocês essa possibilidade real. Então, gratidão imensa. Sempre eu falo de vocês com muito carinho. Então, o casal que inspirou aí o Caio no mundo a viajar foram vocês. Gratidão imensa, gente, de coração.
Mas é algo que você mesmo fala, né? Pode ter rolado a inspiração e tal, mas quem levantou a bunda do sofá foi você, né? Quem criou tudo isso foi você, e muito bem criado.
Foi, são vocês que tiveram aquela voz importante, né? Tem bastante vozes, muito ruídos aparecendo, e pessoas com responsabilidade passando algo que você vê que é real, é importante demais, né? O que fez escolher vocês a gente seguir esse caminho, entende a diferença? Tem bastante gente falando e pouca gente fazendo, assim. Não é uma crítica, mas é sentir a confiança, sentir a verdade, e vocês transmitem e vivem isso. Então, valeu, cara. Valeu de coração. Inspirando, continua inspirando mais pessoas aí.
Que lindo. Obrigadão, Caio.
E somos, né, grandes amigos que não nos vemos há quanto tempo. Com essa loucura de pandemia, de estar cada um num canto do mundo, né? Porque tem essa. Então, a gente está viajando sem parar, aí vocês também se inspiraram nessa, estão viajando sem parar, a gente nunca se cruza.
É, então sempre quando a gente chega no Brasil, vocês estão para a Europa, aí a gente bate na Europa, vocês voltam para o Brasil, né? Não, mas esse ano a gente se vê.
Se Deus quiser, cara. Pô, é isso, mano. Também tô aguardando.
Se Deus dos nômades digitais permitir, a gente vai se encontrar aí.
Então, antes de mais nada, vamos lá, Caião, conta pra gente quem é o Caio no mundo. Como que saiu do Caio, como que o Caio Jaquete virou o Caio no mundo? Qual foi esse processo? Como foi?
Pô, cara, na verdade, eu nunca imaginei viver viajando, nada, cara. Essa parada ali, eu vim numa cidade, nasci numa cidade interior de São Paulo, e ali tava lá com a minha vida, eu tinha uma loja, e uma loja de roupa masculina lá, correria, vendendo minhas paradas, tá ligado? E aí passou um tempo, mano, quebrei, velho, quebrei, fiquei duro, não deu certo, as coisas não andaram, e a Carol era minha sócia, a Carol é a minha mulher hoje, na época minha namorada, e depois que a gente quebrou, eu falou, e agora, vamos fazer o quê? Vamos começar por onde? Mandar um currículo, né, fazer alguma parada? Eu falei, pô, cara, vamos começar uma vida nova num outro país, que tal se a gente se permitir... Aquela parada de migrar mesmo, sacou? E foi isso que nós fizemos, cara. Pegamos nossas economias, fomos para a Itália, tiramos nossa cidadania italiana e depois migramos para Londres. E ali, sem falar inglês, sem conhecimento, aquela vida de imigrante mesmo, saca? E aí eu peguei um trampo de lavador de prato, a Carol pegou um trabalho de... Ela vendia hambúrguer na frente do estádio do Chelsea e fazia cleaner também, né? Limpeza nas casas da galera. E ficamos naquela vida lá, pagando aluguel, vivendo, meio... Não dando tempo de você pensar em você mesmo, né? Porque você tem que pagar a conta, você tá fora, não tem cartão de crédito, então você fica, cara, aquela vida, mano, rala, 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 paga a conta, e Londres, aquela cidade engolindo você... Aí o que aconteceu, cara? Passaram-se uns 5 meses, mais ou menos, eu lavando prato, aí eu recebi uma ligação do Brasil, porra, meu pai faleceu, tá ligado? Aí eu falei, caraca, cara. Aí eu falei, pô, mano, meu pai morreu no Brasil, e isso foi o que me fez pensar, mano, apesar do luto, das paradas que eu falo e tal, mas não foi só o fato de ser difícil de seu pai falecer e você não tá lá perto, não, é porque meu pai, ele falava pra mim e pros meus irmãos, sempre se garante primeiro, trabalha, depois quando você se aposentar, você vai viver seu sonho, cara, e faltavam 2 meses pro meu pai se aposentar, e ele não viveu o sonho dele, ele morreu, então eu falei, cara, eu tô fazendo a mesma coisa, eu não quero ter, sabe, pôr isso também pra mim, sacou? Cara, eu queria, mano, não tô vivendo meu sonho, cara, não era meu sonho ficar aqui trabalhando, sabe, pagando aluguel, não tendo experiências, não vivendo coisas novas. E aí eu nesse tempo, eu resolvi falar, mano, não é isso que eu quero, eu não sei o que eu quero, mas eu tenho certeza que não era aquilo que eu queria. E aí eu resolvi buscar algo que eu não tinha ideia, fazer perguntas sem saber a resposta, sacou? E aí, doidão, saí, a Carol continuou trabalhando, brincava que ela apareceu o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, minha mulher tinha dois empregos, e eu, pá, na rua de Londres, pra lá pra cá, tentando entender alguma coisa, ver alguma parada diferente, e foi aí que eu me encantei com os buskers, cara. Os buskers são aqueles caras que são artistas de rua e estão ali vivendo, eles estavam felizes tocando ali, cara, aquela liberdade do mágico, do músico. Eu falei, mano, isso me encantou de uma tal maneira que eu queria isso. Não sabia como é, mas eu vi que era possível. Eu vi uma simplicidade, eu vi uma felicidade. Eles estão trabalhando, mas não estão trabalhando, sacou? Então estão ganhando grana. E eu me encantei nesse mundo. E foi nessa que eu comecei a estudar a como ser um artista de rua. Então foi o primeiro passo. Depois que eu saí do restaurante, depois do luto, depois que meu pai morreu, né? E aí eu comecei a buscar alguma coisa. Eu falei, é isso que eu quero fazer, mano. E foi dessa ponte pra cá que começa toda a história.
Eu queria só fazer uma palavrinha, que o Caio é de... Ele falou que ele é do interior de São Paulo. Ele é de Araras, né? Araras City. E Araras é a cidade que eu tenho família também, de lá que nós temos o nosso link. Caião, então aí você começou a ir pra rua, começou a fazer o seu trabalho de buskers, aí você foi pra mágica, você começou a aprender coisas novas, né? Você começou a mexer com fogo, você começou a fazer baralho nos restaurantes e montar sua apresentação. Chegou até a planejar ir pra festivais e tudo, né? Como artista. Como que chegou no empreendedorismo nômade?
Então, foi exatamente isso. Eu comecei a me encantar com o mundo dos buskers, né? Dos artistas de rua. Mas no começo, tudo é um grande desafio, porque você sabe ser mágico, mas não sabe ser artista. E esse processo de aprendizagem, o resultado não vem. E quando o resultado não vem, como que você sabe que o resultado não vem? Não vem dinheiro no seu chapéu, cara. E aí, para completar a renda, aí eu entregava panfleto, aí eu vendia guarda-chuva, eu comecei a ver, pô, num dia que chove, o mágico não tá trabalhando, porque não tem pessoas olhando o seu show no meio da chuva, no frio, ventando, com neve. Como é que esses caras fazem para fazer grana? E eu fazendo amizade, conversando, vivendo junto com eles, eu comecei a aprender várias skills, várias habilidades. E nessas habilidades eu comecei a perceber que eu não precisava geograficamente ficar num lugar só. E eu conseguiria fazer isso em outros lugares também. Nesse tempo que eu estava trabalhando e aprendendo na rua, cara, a Carol estava num restaurante trabalhando, e aí ela também, pô, queria ser fotógrafa, então ela juntou um troquinho dela também, comprou uma câmera, a primeira câmera dela, começou a ver o YouTube, a entender como fazer fotografia, a fazer parte de grupos que andam de turistas, assim, que encontros de fotógrafos em Londres, tudo através de grupos de Facebook, e começou a aprender habilidades também. A gente costuma falar, cara, que a gente não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca. Então a Carol, ela não é uma fotógrafa profissional e tal, mas ela pode fazer um trabalho que ela consegue fazer fotos, fotografias documental, fotografias de mundo de festivais, de buskers. E ali a gente começou a entender o mais importante é criar estratégias que a gente consiga se manter na estrada. E foi ali que começou toda a parte do empreendedorismo nômade. A partir do momento que a gente começou a ter não um plano B, mas um plano C, D, E, F. Pô, cara, eu não vou fazer mágica, eu vou vender brigadeiro. Não vou vender brigadeiro, eu posso passear com cachorro. E aí eu comecei, cara, nós começamos a ter tantas possibilidades que isso fez total diferença. Assim, a gente falou, cara, agora a gente consegue. E ali a gente começou a se aventurar, né? Começamos a viajar e fazer o empreendedorismo nômade, começar dali.
E qual é a diferença entre o empreendedorismo nômade e o nomadismo digital? Porque a gente fala muito aqui sobre o nomadismo digital e o empreendedorismo nômade é complementar, mas ao mesmo tempo também não é exatamente a mesma coisa, né?
Bom, vamos lá. Bom, empreendedorismo nômade é você transformar oportunidades em negócios enquanto você estiver viajando, mas fazendo isso, Fê, de uma forma mais leve, de uma forma mais eficaz, porém criativa. E qual que é o objetivo do empreendedorismo nômade? É você otimizar tempo e esforço justamente para você viver aquilo que a gente quer como nômade, a estrada. Então, a recompensa nossa não é nem o dinheiro, é o tempo, né? São as experiências. E, basicamente, como é que funciona essa carga? A gente trabalha duro em ideias que nos façam trabalhar menos. Então, cada lugar, cada país... Por que que eu falo que a gente precisa primeiro enxergar a configuração de cada país? Porque cada lugar, cada país funciona de um jeito diferente. O comportamento é diferente, a gastronomia é outra, os hábitos são outros, de consumo também. Então, como a gente trabalha muito com estratégias e chega no lugar e entende aquele código cultural que ali existe, o nosso objetivo é identificar esses códigos e trazer estratégias que façam ali funcionar. Por exemplo, não adianta eu tentar vender brigadeiro na África, por exemplo, que ninguém conhece brigadeiro. Até posso fazer alguma venda, mas ali eu preciso entender o que de repente é um ponto comum que faz eu ligar a minha criatividade com aquele lugar. Eu preciso conectar. Então, para poder otimizar tempo e esforço, eu preciso trabalhar muito em estratégias que conectam com aquele local. E para isso, eu preciso primeiro conhecer. Então, eu costumo falar muito isso, cara. Como é que funciona, assim, cara, se você começar a explorar um pouco sobre isso? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você sentar no banco da praça, observar o comportamento, observar as pessoas. Sabe o olhar do viajante? Olha como que o nomadismo nos ensina um tanto, né? Aquele olhar de interesse. E esse olhar de interesse, de não julgar, de tentar entender o porquê, faz com que a gente consiga ter essas informações. E tendo essas informações, é a partir delas que a gente começa a criar nossas ideias. Então, a gente trabalha duro nas ideias e menos tempo na execução. E menos tempo na execução faz nos sobrar tempo para poder viver a experiência. E o mais importante é entender também que trabalho não é castigo, sabe? Então, por isso que eu gosto muito de falar sobre a leveza. Porque eu não quero estar ali, eu vou dedicar então menos tempo trabalhando, eu vou ser mais esperto nas minhas ações, mais eficaz, mas com leveza, porque a conexão que eu trago com a pessoa, sabe, toda aquela parte que eu aprendi a fazendo mágica e tal, eu entendi que o que conecta com pessoas são pessoas, não é o produto, não é o que você vende, é a empatia, é o jeito que você olha, é o jeito que você se comunica, é a sua história, como você conversa. E aí eu consegui entender isso. Primeiro você trabalha a experiência com a pessoa e não com o cliente. Eu não olho as pessoas como cliente, eu olho pessoas como pessoas. E depois que você conquistou a pessoa, você consegue vender. Mas nunca trazendo essa intenção da venda, do dinheiro, do produto, porque até não é um objetivo. O tempo é a recompensa e o dinheiro é a consequência.
Caião, eu estou correto em falar então que o empreendedorismo nômade ele está dentro do nomadismo digital, ou seja, todo empreendedor nômade é um nômade digital, mas nem todo nômade digital é empreendedor de nômade.
Perfeito, Ti, perfeito. E eu falo porque você pode também, um empreendedor nômade é você empreender, né? De repente um nômade digital pode trabalhar para alguma empresa e ali está trabalhando remotamente. O nômade digital não necessariamente é um empreendedor nômade. Ele pode estar trabalhando numa empresa e trabalhar remotamente. Mas o empreendedor nômade, ele pode trabalhar digitalmente. Por exemplo, eu faço um freela, eu sou um empreendedor. Eu crio meu portfólio para poder me vender. Então, isso é um empreendedor. Você não está fechado numa CLT e trabalhando para alguém. Tudo bem também, mas são coisas diferentes. Esse questionamento, ele veio a partir de uma revolta minha no passado, cara, porque eu lembro que eu estava fazendo uma troca colaborativa em Sevilha, na Espanha, e aí eu entrei num grupo de WhatsApp lá e as pessoas estavam falando sobre nomadismo e tal, e eu me amarrei. Eu falei, caraca, amo isso. Conheci um filmmaker de Bali, todo mundo ali nesse grupo, e de repente o cara meio que vendeu um curso e sumiu. E eu não sabia como é que era essa parada do marketing digital, eu fui aprender depois. E aí eu falei, caraca, cara, pô, e uma galera ali ficou frustrada e tal, né, bem no início. E aí eu falei, pô, galera, não é assim, né? tem um monte de gente que vive o mundo viajando e até analogicamente. Por exemplo, eu, né, eu sou mágico de rua, eu vendo brigadeiro, eu faço isso. Então, essa regra que as pessoas colocam, que viver viajando tem que ser exatamente como eu tô falando, é equivocada. Porque existem pessoas e diversos caminhos, e diversas formas, e até outras formas que a gente até aqui desconhece. Mas, então, abre a mente, vamos começar a enxergar outras oportunidades e mostrar para as pessoas que dá, que é possível, né? Porque muita gente acha que é coisa de rico, coisa de ficar no computador, na areia da praia, e a gente sabe que não é bem isso. Então, tem muito trabalho, muito esforço, e o importante é entender a otimização do tempo, né? Porque, do contrário, todo mundo fica enxergando oportunidade sendo oportunista e não vivendo realmente a estrada, né? O mais importante é você viver a estrada.
Muito interessante isso, porque, para mim, inclusive, acho que a grande diferença, né, do nomadismo digital e do empreendedorismo nômade seria exatamente essa exigência da internet, da tecnologia, que existe no nomadismo digital, de certa forma, até por conta do termo. E para o empreendedorismo nômade, você abre um leque muito maior, né? Você não necessariamente precisa depender da internet. Inclusive, a gente fez um episódio que a gente fala bastante sobre a questão de quem quer também levar esse estilo de vida. Várias pessoas chegam para a gente perguntando como que eles podem começar nesse estilo, né? Como eles podem se tornar um nômade digital. E é muito legal agora você trazer esses insights, porque mostra que vai muito além de uma profissão que dependa exclusivamente do computador, da internet, de alguém que tenha paciência. Porque tem muita gente que não tem nem saco para ficar o dia inteiro atrás de um computador, né? E mesmo assim tem vontade de viver se mantendo na estrada. É, você comentou muito, por exemplo, agora do brigadeiro, que é uma das sacadas que você teve, acho que, não das mais geniais, mas das que se tornou mais conhecida, né? Você viralizou por conta disso. É, chegou em Portugal, levou esse produto 100% made in Brasil, mas com a sacada da venda, da conexão com a pessoa e não do produto, você acabou estourando lá. Conta um pouquinho como é que foi esse processo.
É, Fê, verdade, cara. Então, lembrando antes, né? Olha de onde veio, né? É, eu me permiti a viver uma vida busker como artista de rua, e através desse conhecimento, fazendo shows de mágica. Vocês sabem, a gente ficou em Parma junto na Itália, eu fazia mágica lá de rua, e toda essa visão artística, né, circense, digamos. Eu falei, cara, eu tava passando um perrengue em Portugal, eu tava num hostel, a gente tava morando num hostel, em troca colaborativa também, e tava muito ruim a fazer mágica lá, porque tava chovendo, tava complicado, o tempo virou, e eu falei, cara, vou voltar a vender alguma coisa, preciso vender brigadeiro, então, pensei em alguma ideia ali, que ali a configuração tem muito a ver. Portugal tem muitos brasileiros, eu achava que ali poderia ser mais interessante vender o brigadeiro. Então, eu tava com 20 euros no bolso, eu lembro até hoje, e eu tava passeando, tava na minha folga, eu tava dando um rolê assim no porto, e aí eu vi uma loja de ferramentas, e eu falei, cara, eu não sei nem o que é chave inglesa, mano. Só que eu olhei, eu achei bonito aquele olhar do viajante, do nômade, tá ligado? Vi dois velhinhos conversando na porta, uma loja bem antiga de ferramentas. E eu entrei porque eu achei interessante, achei aquela configuração legal, me permitia a dar uma volta e entrar por nada, assim, sabe? Sem razão. E ali eu vi uma caixa de ferramenta pendurada, assim, numa corda, com a etiqueta 19 euros. Eu falei, putz, é isso. Se eu colocar meus brigadeiros aqui, eu vou ter mais espaço de colocar do que num tupperware de plástico, por exemplo. Então comprei, paguei 19 euros, tomei um café com um euro que sobrou, voltei pro hostel, mostrei pra Carol, a Carol já, pô, que massa, vamos pôr aqui. Mas como é que você vai vender? Cara, não tem ideia nenhuma, não tinha ideia mesmo. Falei, mano, eu sei que cabe em brigadeiro. E no outro dia eu até documentei isso no meu Instagram, coloquei isso no meu primeiro dia de venda, como é que foi construindo esse processo criativo no caminho, né? A gente vai encontrando muito processo criativo no caminho, porque a gente vai errando, vai acertando, mas tem que se permitir tentar, e é ali que você corrige. E nessa parte, eu lembro que eu estava na principal rua do Porto, chamada Santa Catarina, com a rua de comércio, e ali eu entro na loja e falo que eu... Olá, bom dia, com a caixa de ferramenta, cheio de brigadeiro. Olá, bom dia, sou da manutenção, eu vim aqui para o conserto. Quem que é o responsável? Aí eu espero a vendedora chamar o líder. Aí chama o, sei lá, o João, a Patrícia, e aí chega, oi, sou eu, sou o gerente. Oi, eu vim aqui para o conserto. Oi, Patrícia, vem aqui para o conserto. E aí eu espero, uso o time que eu aprendi como mágica para esperar, fazer a pergunta até a resposta. E nessa parte vai trazendo a conexão. Conserto de quê? Eu vim aqui consertar seu dia. E abre, meu nome é Caio, sou da Oficina do Brigadeiro e tal, tal, tal. Então, todo esse processo de construção para otimizar, olha que legal, olha que a gente estava falando um pouquinho antes, cara. Trabalho não pode ser castigo, né? Eu costumo falar, o dinheiro não pode entrar se a alegria tiver que sair. Então, eu estou trabalhando, me divertindo, eu estou vendo as pessoas sorrindo para mim, brincando, pedindo para outra amiga, vai lá, zoa lá, minha amiga, lá na loja na frente. Cara, não é só você otimizar o tempo para aproveitar, a vida tem que ser aproveitada, todos os momentos da vida têm que ser aproveitados. Então, eu procuro trabalhar em ideias que eu tenha satisfação diária e todo o tempo, não só vivendo de intervalos, entende? Então, o empreendedorismo nômade, ele nos traz muito essa reflexão de realmente você... o que você está fazendo, né? Aquela parte que meu pai faleceu, que ele não viveu, eu falei, cara, não, eu quero acertar em todos os pontos. Claro que tem momentos ruins, momentos... Eu não estou te falando que a vida é mais fácil, mas, porém, uma vida mais simples. E é isso que a gente convida as pessoas, o ser humano e não o ter humano.
Pegando esse link do convite, convidar as pessoas e tal, eu vejo que no seu processo você fala muito da questão do olhar, né? O olhar do viajante, o olhar do turista, o olhar da pessoa, você enxergar o que está à sua volta e a partir dali você construir alguma coisa. Eu queria saber com você, qual que é a habilidade, uma habilidade que você acha que a pessoa precisa ter para ela poder começar, e qual dica que você daria para quem quer começar esse estilo de vida e não sabe nem por onde começar?
Boa, cara. Pô, vocês arrebentam, mano. Vamos lá. Bom, eu vou responder a última, tá mais clara assim na minha cabeça para poder responder. Primeiro, você precisa se permitir a como sair da gaiola, né? Entender como sair da gaiola, porque para quem eu falo, eu tento falar com pessoa que realmente não tá viajando, né? Tá lá, talvez não esteja feliz no seu trabalho, talvez esteja vivendo por coisas e não por experiências, e como ter esse processo. Então, eu costumo dizer para não fazer as perguntas certas para as pessoas erradas. Quando eu resolvi viver viajando, você lembra quando eu fiquei enchendo o saco de vocês, da Fê, do Ti, e ficava perguntando tantas coisas? Eu não perguntei isso para o meu pai, não perguntei para minha mãe, porque minha mãe e meu pai são professores, sabe? Então, se eu quero viver viajando, eu vou perguntar para quem está vivendo viajando. E muitas vezes as pessoas erram. Por exemplo, você vai conversar com o seu melhor amigo, que você fala, caraca, eu vi um doidão lá, tá vendendo uns brigadeiros na caixa de ferramenta, eu vou fazer o mesmo. Aí a pessoa vai te desmotivar. Mas pelo fato de você confiar nessa pessoa, ser um braço amigo, ser sua mãe, ser seu melhor amigo, ser seu namorado, você vai acabar desistindo do seu sonho porque você escutou alguém que você confia. Mas aquele efeito, ele não tem nenhuma significância nesse processo. Você tem que conversar. Você quer ser um médico? Vai conversar com um médico. Então, o primeiro passo é você querer, você buscar informações, você realmente viver isso. E parar de escutar pessoas tóxicas também. Porque, às vezes, muitas vezes, está dentro da sua família, dentro do seu ambiente. E começar a se conectar realmente com aquilo que você quer viver. Esse é o primeiro passo que eu falo. Das pessoas que querem fazer qualquer coisa, sabe? Se permitir e ver que é possível.
É muito bonito ver a forma, né, que você conta essas histórias, porque a sensação que eu tenho é que você está realmente se colocando nas situações, analisando tudo que você vive e transformando isso, de certa forma, em fórmulas, né? Como tudo que você observa, você vai meio que construindo numa fórmula e passando para outras pessoas. Isso é um dom muito grande, né? De conseguir passar esse conhecimento e as suas experiências para as pessoas, sem necessariamente que elas tenham que quebrar a cara também para chegar onde você chegou. É muito bonito.
Valeu, cara. Quando eu resolvi viver viajando, quando eu via vocês conversavam muito com leveza sobre isso, eu comecei a entender que, beleza, eu sei desenrolar fazendo mágica, eu sei vender brigadeiro, eu sei passear com cachorro, eu sei fazer várias coisas, né? Mas não se trata só sobre o dinheiro, se trata de uma vida mais simples, uma vida mais minimalista, buscar entender o espaço do outro, o local, respeitar a cultura, principalmente, se permitir, porque quando você se abre, cara, você vai entender que é um processo. Por exemplo, eu falei, eu não posso depender só das minhas vendas e ficar pensando nisso. Então, para economizar também, eu precisava descobrir outras formas de se manter na estrada, que ajuda a você viver como empreendedor nômade. Uma delas é ter o consumo consciente. Uma delas é você entender que, de repente, pô, ao invés de você comprar um monte de coisa, fica melhor até para sua carga você levar menos coisas, você comprar menos, porque vai sobrar mais grana para você dormir. Ao invés de você pagar um hotel, você pode fazer uma troca colaborativa. Dentro dessa troca colaborativa, você pode vender seus brigadeiros, você pode conhecer gente dessas pessoas, você pode dormir num sofá de alguém. E ali vão entrando bastante coisas ali, se você se permitir a viver essa experiência. Mas lembrando que só é possível se você não tiver o egoturismo. É você viver para você. Não é viver para você, é viver conectando, cara. Conversando com locais, conversando com pessoas. Lugares são pessoas, sabe? Não é você, eu vou ali, eu vou me desenvolver, empreender, tive uma ideia, vou fazer grana. E uma vez eu até entrei num questionamento num podcast sobre isso. O que você faz, de repente, você estabelecer uma meta de 100 euros por dia e você bater essa meta em 2 horas? Você volta e trabalha o resto do dia para fazer mais dinheiro? Então, se você resolveu ir para a Tailândia, por exemplo, conhecer a Tailândia, ter aquele sonho, e aí você conseguiu pegar um monte de freelas e você está conseguindo um monte, de repente começa a aparecer um monte de trabalho, e aí você fala, caraca, apareceu trabalho, eu vou aqui, vou ganhar dinheiro. Só que a Tailândia está lá na janela, cara, passando os dias e você não está aproveitando aquilo, tá ligado? Então, não é sobre dinheiro, é sobre experiências, é entender esse balanço, entender que desconstruir essa parte. Não estou falando aqui que dinheiro não é importante, mas a importância é saber viver em equilíbrio, saca? É esse equilíbrio que é o mais importante.
E aproveitando esse gancho, Canhão, sobre experiência, equilíbrio e tal, vamos para uma parte um pouco mais filosófica aqui. Para o Caio, o que é liberdade?
Cara, liberdade é você se permitir a escolher o que você realmente quer fazer da sua vida, saca? Falar, mano, eu posso ir para cá, posso ir para lá, eu não ter... Mas eu vou entrar mais na parte da filosofia aqui, vou me aprofundar um pouco. Eu acho que a liberdade mesmo, mano, é você ser quem você é, sacou? E não quem as pessoas gostariam que você fosse. Foi muito difícil para mim virar para minha família e eu escondi isso por 2 anos, que eu era mágico de rua, tá ligado? Eu escondi que eu vendia brigadeiro, porque para mim é muito difícil você virar para sua família e falar que você tá agora sendo mágico de rua, comendo fogo, vendendo brigadeiro. Então, depois que eu me libertei desses pensamentos e entender que eu era quem eu queria, cara, é uma liberdade tão grande você conseguir motivar as pessoas a ser quem elas quem elas gostariam que elas fossem, sacou, cara? O mais importante é ser eu. A liberdade é você ser você e não o que a sociedade tá falando para você. Meu, faz isso, faz aquilo e tal. Mas o mais complicado, o mais difícil mesmo, é que muitas pessoas nem sabem quem são elas, mano. Estão vivendo tão ocupadas e nem percebem, cara. Várias vezes, depois de um processo de 7 anos, cara, eu consegui ver que, de repente, a gente consegue ter até oportunidades boas. Mas essas oportunidades boas te tiram de um caminho, de uma vida que você gostaria de viver. um emprego com uma remuneração maior, que de repente tem um convite de uma agência, tem um convite disso, de aquilo, e você fala, cara, não, eu vou. Só que, peraí, é isso que você quer realmente? O que você está buscando, entende? Então, eu acho que o mais legal é você... A liberdade é você ser você, cara. Você ser você, escolher por você mesmo a viver, não importa onde, como você quer, se você também quer parar de viajar... É ser você, doidão, isso não tem preço, cara. Eu posso, embora hoje aqui, cara, bater a cabeça, Deus me livre, mas eu falar, mano, eu vivi, tá ligado? Liberdade é isso.
Cara, eu sou seu fã, velho, sou seu fã demais. Você é muito foda, cara. E isso que você falou, eu acho que é muito importante. É algo que a gente fala muito também do nosso início, né? Que a gente começou, a gente virou o Monday Feelings... Porque a gente achava que a nossa vida estava sendo condicionada. As nossas escolhas não eram as nossas escolhas. Ou seja, a gente não sabia quem a gente era, a gente não sabia o que a gente queria. A gente começou a viajar, a gente largou tudo para fazer aqueles 2 anos de viagem, né, que a gente chama de grande viagem, na nossa trajetória de Monday Feelings, para saber o que a gente quer, quem nós somos. Né? Então eu acho isso importantíssimo, porque falar, ah, legal, seja quem você é, você tem que ser o que você é. Bacana, sim, mas você sabe, tá ligado? Porque hoje em dia é tudo muito mascarado, a gente é muito condicionado, os empregos que a gente quer, o estilo de vida que a gente quer é muito condicionado a um padrão, né?
Autoconhecimento, né? E que até num lugar de privilégio, assim, da gente poder viajar muito, tá sempre conhecendo novas culturas, novas pessoas, isso ajuda nesse processo de autoconhecimento. A gente fala muito que a viagem é uma ferramenta muito importante para esse processo. E depois, a partir disso, ter escolha. Entender o que você quer e depois poder comprar também essa escolha, né? Bom, mas muito bom, muito lindo. Deu até para matar um pouquinho da saudade aqui que a gente tava. Como falei, somos grandes amigos, mas não vemos Caio e Carol há alguns anos, né? Estamos aí na expectativa de que esse ano o mundo vá nos colocar no mesmo caminho novamente. Mas até lá a gente vai conseguir matar muita saudade aqui por entrevistas, por ligações, por Instagram. E eu achei muito interessante nesse novo processo que vocês estão, né? Que vocês estão sempre nessa renovação também, entendendo muitas coisas novas. Vocês agora embarcaram numa nova trajetória que faz parte de uma plataforma chamada House Sitting, né? Estão agora morando na Inglaterra, cuidando de uma casa de uma pessoa que foi viajar. Como que funciona isso? Eu acho muito interessante a ideia de House Sitting. Eu e o Ti nunca fizemos, mas a gente tem planos ainda de um dia começar. Como que é isso, Caião?
Pô, pra gente também tá sendo maravilhosa essa experiência. Nós estamos junto com o pessoal do Casei Mochilei, que são especialistas nesse tipo de troca colaborativa. E, cara, inclusive, até indico eles aí para vocês no podcast, que eles consigam falar até melhor do que eu sobre isso. Mas, real, o que que rola é... Nós estamos aqui cuidando... Basicamente, é você cuidar de cachorros, de pets, enquanto as pessoas viajam. Então, por exemplo, a pessoa... Saiu agora mesmo nessa casa, a dona da casa viajou para a Austrália e a gente está cuidando de um cachorro e 2 gatos. Então, em troca disso, a gente fica com a casa inteira aqui e é maravilhoso, cara. É uma troca que eu costumo falar que para quem gosta de privacidade e está viajando em família ou em casal, é excelente, né? Dependendo da experiência que você está buscando... eu acredito que essa é uma das trocas que eu mais gostei, mais Nutella, assim, digamos, porque já fiquei em hostel com 20 pessoas no quarto, cara aqui solta pum, ronca, e aqui a gente poder ter o ambiente todo pra gente. E, claro, tem a rotina do cachorro, né, tem a rotina de você levar o cachorro pra passear, você dar ração, e como se estivesse na sua casa cuidando do seu próprio pet. Pra quem ama pet, é muito bacana. E aí a gente manda um relatóriozinho para a dona da casa através do WhatsApp e tal. Então, tipo, umas fotos. Olha, ele comeu, tá tudo bem. E é incrível, cara. Já acho que é a 11ª casa que a gente tá nesses quase 3 meses de Inglaterra dessa vez aqui. Então, valeu muito a pena.
Animal, né? E ainda mais aluguel na Inglaterra, a gente tá falando de quê? Pelo menos 1.000 libras aí, 6.000 reais por mês de economia, né?
Pra um quarto isso, né?
Pra um quarto. E muito legal. Quem quiser saber mais sobre o house sitting, dá uma olhadinha ali, tanto no perfil do Caio, né? O Insta Caio no Mundo, quanto do pessoal do Casei Mochilei.
É, e se você gostou desse tópico, house sitting, assim como o Caio mencionou, eu teria um prazer enorme em chamar o pessoal do Casa em Mochilê para ter um podcast específico sobre house sitting, né? Então, para quem está escutando aqui esse episódio e tem interesse em saber mais sobre house sitting, manda uma mensagem para a gente que se tiver quórum, se tiver interesse suficiente, a gente monta esse episódio para falar especificamente sobre house sitting, tudo que você precisa saber.
A gente adoraria saber, queria muito um dia tirar do papel aí essa ideia de fazer um house sitting na vida, quem sabe, pegar várias ideias aí, tanto com vocês, quanto com o pessoal do Casei Mochilei. E Caião, pra gente finalizar aqui, conta melhor como que faz quem quiser acompanhar a vida de Caio, de Carol, as ideias, quem quiser se inspirar muito com esse conteúdo, com esse estilo de vida, onde que te encontra?
Cara, demais, meu. Bom, pra colar aqui no Caio no Mundo, coloca no YouTube, Caio no Mundo, TikTok também, Instagram, Insta Caio no Mundo, mas só colocar Caio no Mundo já vai aparecer lá esse maluquinho. E também a gente tá com novidades aí para esse ano, até que enfim, saindo aí o nosso blog, né? A gente tá começando esse processo do blog. E algumas novidades também vão aparecer, que eu mantendo aí a surpresa por enquanto. Mas vai ser bem legal aí 2023, espero que vocês possam se inspirar. E manda ideia, cara, troca ideia mesmo, sou eu que respondo o áudio, eu keep, sabe, mano? Tem hora que eu demoro um pouquinho, mas eu tenho uma satisfação de conversar com quem busca uma vida mais simples, que se identifica e conecta. Eu gosto disso, eu gosto de usar o poder da internet pra me conectar com vocês, saca? Não é pra ficar só trocando ideia não, mano. A galera fala, ô, Caião, vem aqui. Tá em Lisboa, cara, vamos almoçar, vamos tomar um café. Eu falo, mano, eu vou mesmo. E a galera se liga que a gente encosta. Muito bom, mano, valeu de coração. É isso. Gratidão imensa por vocês aí. Eu fiquei felizão demais com esse projeto de vocês, saca? Na real, assim, continuando inspirando pessoas. E eu não perco uma também. Valeu.
Maravilha, Caio. Muito obrigado. Papo maravilhoso.
A gente adorou,
eu adorei,
né? Muito. Espero que vocês também tenham gostado muito. E, bom, nos vemos então no próximo episódio, né? Vamos ver aí quais outras novidades também conseguiremos trazer. Acho que alguma coisa que chegue pelo menos no mesmo nível dessa conversa daqui.
No primeiro episódio a gente já botou o padrão lá em cima, né? Pra começar o ano bem.
Bora lá, bom 2023 pra todo mundo, galera.
Até
a próxima.
Um beijo.